MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
O Flamengo é campeão brasileiro de 2020, Rafael Tebas. Ao fundo nós estamos ouvindo o hino do Flamengo, a música, né? Um mix, um remix do Flamengo.
Uma loucura flamenguista, galera.
Que jogo foi ontem, hein?
É, né? Uma rodada esquisita, o Flamengo tropeçou, o Inter tropeçou e o Flamengo campeão brasileiro, heptacampeão brasileiro. Parabéns ao Flamengo, mais um título nacional e duas vezes consecutivas, né? Duas vezes seguidas.
É verdade.
Ano passado e esse ano mais um título para o Flamengo. Parabéns, Flamengo. E o Rogério Ceni foi campeão contra o São Paulo no Morumbi. Falaremos sobre isso também aqui no Camisa.
E continua o jejum, né? Porque quatro jogos, Flamengo não conseguiu vencer o São Paulo nessa temporada 2020.
É impressionante. Ontem, quando o São Paulo fez o segundo gol, eu falei, já era, meu. Inter vai ser campeão. Esquece. Mas o Inter não fez o gol, com reclamação para cima da arbitragem, né? O VAR em ação também em Porto Alegre. Dois gols anulados, na minha opinião, corretamente anulados pelo árbitro de vídeo, mas enfim, muita polêmica em Porto Alegre. Abel Braga irritado com a arbitragem e o São Paulo campeão. São Paulo venceu o Flamengo, que foi campeão brasileiro ontem à noite, né? Gabigol provocou o Galhardo do Inter. Enfim, tem muita coisa hoje no Camisa, Gabriel.
Muita polêmica também no jogo do Inter, né?
Exato,
Inter e Corinthians foi um jogo muito polêmico. A gente tá vendo aí imagens do gol do Flamengo, né? Imagens que foram captadas pela equipe
Hugo,
Jovem Pan.
O goleiro Hugo ontem foi mal, né? O garoto é
muito
bom goleiro,
criticado também, né?
O acabou Hugo falhando nos dois gols.
Mas pro torcedor do Flamengo ainda existe um gostinho amargo, né? Porque ontem, no último minuto, o Inter fez um gol que foi impedido, foi anulado pela arbitragem. E o torcedor do Flamengo guardou o grito de campeão pro último minuto, Tebas.
Os jogadores ficaram no gramado do Morumbi, né? Porque acabou o primeiro jogo no Morumbi. Então, os jogadores ficaram todos reunidos numa telinha de um celular acompanhando o jogo, né? Que tava ainda acontecendo em Porto Alegre, uma situação totalmente atípica, inusitada. E aí teve o gol do Edenilson, corretamente anulado pela arbitragem. Ele tava um pouco à frente mesmo. E aí, de repente, acabou o jogo em Porto Alegre e a festa total no Morumbi. Mas é estranho. Também acho um pouco estranho uma equipe ser campeã, mesmo perdendo, né? E enfim, dessa maneira é um pouco esquisito. Tem também o Gabigol e o Galhardo, viu? O Gabriel Dias e o ouvinte internauta, se quiser já chama agora aqui, Gabriel, provocação, né? Primeiro com o Galhardo fazendo o cheirinho, provocando o Flamengo. Vamos com o Galhardo então primeiro, depois a gente vai com o Gabigol, vamos lá. É a provocação.
Começou aí a provocação, né?
O Galhardo ali fazendo uma provocação em vídeo pra quem acompanha na Panflix, né, Gabriel? Começou ali, né? Um cheirinho
depois,
e tal. Só que aí
ontem,
as coisas mudam.
Gabigol, depois do jogo, primeiro na live do Arão e depois na live do próprio Gabigol, veio a resposta pro Thiago Galhardo. Cadê a resposta? Inclusive, uma resposta não muito agradável. Acho que o Galhardo não gostou muito dessa resposta.
Mas
né?
O cara entra na provocação, provoca, tem que saber que vai ser provocado, né? Quem provoca um dia será provocado, né? Normalmente é assim, o cara entrou na brincadeira, evidentemente, quando acontecesse o contrário, ele seria provocado. E o Gabigol é nesse estilo, né? Ele sempre provoca nas redes sociais, na sua conta no Instagram. E ontem foi no gramado, você acompanha agora aqui no Camisa.
26 mil. Ô, seu Galhardo, seu moleque, você tem que respeitar o garoto. Aqui pra você, ó.
Olha aqui, ó.
Chega aqui, garoto. Seu moleque, não foi campeão e não foi artilheiro. Beijo.
Essa foi a primeira parte, né? Depois o Gabigol, ele abriu uma live no Instagram dele. E essa daí, ó.
Thiago Galhardo, vamos lá.
Ele tava resfriado.
Ele meteu um cheirinho pra nós.
Caramba.
O que, que o Thiago Galhardo ganhou?
Foi, ele fez isso aí, mano. Caramba. Cheirinho. Bote errado, hein?
Não ganhou nada.
Irmão, aqui é cheiro de troféu.
Aqui, Galhardo, ó. Também teve outro. Rodrigo Dourado é meu parceiro, amo ele. Mas a taça é no último jogo, mano. Não pode levar a taça no penúltimo.
26. Meio-dia e 5, Tebas. A gente vai falar bastante de Flamengo hoje aqui no nosso Camisa 10. É o título brasileiro na mão do Flamengo de novo. E claro que daqui a pouquinho tem o Rodrigo Viga, o Giovanni Chacon com matéria especial lá do estádio do Morumbi para dar esse lado do campeão. Mas tem um recado importante para você que acompanha o Camisa 10, Rafael Tebas. Linha de selantes e adesivos Fortaleza é a melhor opção do mercado na hora de construir ou reformar. São selantes sem solventes, pintáveis e sem cheiro para vedação de box, pias, janelas, trincas e uma infinidade de outros materiais. E tem também uma linha de adesivos de alta performance para instalação de estruturas, móveis, decorações e muito mais. Peça pela marca Fortaleza nas principais lojas de construção e home centers. Fortaleza, a melhor escolha para sua casa. Siga nas redes sociais Produtos Fortaleza e acompanhe todas as novidades, Rafael Tebas. Vamos ao Rio de Janeiro,
vamos
então.
Vamos nessa.
O Rodrigo Viga já está conectado com a gente e fica claro, eu até falei com o Viga mais cedo, né? Perguntei como é que ele estava se sentindo depois desse título, mas ficou realmente um gostinho azedo, né, Viga? Porque a gente já falou aqui na abertura do Camisa. Não foi uma conquista fácil, foi uma conquista difícil, com derrota e torcendo para o Internacional não vencer o jogo em Porto Alegre. Então, assim, foram 7 minutos de acréscimo lá em Porto Alegre, 7 de acréscimo no Morumbi. Para o flamenguista, acho que tem ainda um pequeno passinho para trás, né, Viga?
Fala, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte internauta aqui do Camisa 10. Uma boa tarde especial para o Rafael Tebas, né, que ia torcer para o Internacional de Porto Alegre. Deve estar de cabeça inchada nesta sexta-feira. Mas faz parte, né? O cara que escolheu o Boca Juniors para torcer aqui no Brasil, enfim, é um ser humano sui generis, é um ser humano diferenciado. Às vezes você escolhe a diferença pelo pior, não pelo melhor. Mas tudo bem, é vida que segue, a gente tem que respeitar, né? Assim é o Estado Democrático de Direito. Agora, indubitavelmente, foi o gosto que acordou hoje o torcedor do Flamengo na boca. Gosto de campeão, mas aquele gosto com sapato na boca, gosto de cabo de guarda-chuva. Sabe quando você está de ressaca? O Tebas, não sei se ele gosta de uma canjibrina, se ele molha a palavra, Gabriel também não, mas às vezes você vai além do limite, né? Não se alimentou bem, não se hidratou, e acorda no dia seguinte com aquele gosto estranho na boca, mais ou menos assim. Está sentindo o torcedor do Flamengo. Há torcedores e torcedores, né? Que podem usar aí os mais diversos adjetivos ou palavrões para dizer que se dane, ou algo do gênero, né? O que vale é ser campeão. Eu, particularmente, diria que o sentimento do torcedor rubro-negro é de felicidade, mas não é de exaltação, de exuberância. Não se vê a cidade toda mobilizada. Se vê um baile, um desfile de camisas rubro-negras aqui atrás, na sede da Gávea, um entra e sai toda hora de torcedores querendo comprar um artigo, a camisa nova que foi lançada logo após o título conquistado com derrota sobre o São Paulo no estádio do Morumbi. É realmente estranho, esquisito, e fica mais estranho, mais esquisito quando você olha lá os melhores momentos, né, meu caro Gabriel? Do Internacional com o Corinthians. Aquele lance do Ramiro, pênalti marcado, depois foi pro VAR, enfim, isso abre uma polêmica, abre uma discussão danada, já tem torcedor rival dizendo que foi o campeonato do VAR, que o Flamengo é sempre favorecido, enfim. Uma competição diferente, diferenciada, em que parecia que ninguém queria ganhar o Campeonato Brasileiro, São Paulo já foi líder, depois o Atlético Mineiro, depois o Internacional e, por último, na penúltima rodada, o Flamengo, que foi campeão com um resultado negativo, com um revés e com uma forcinha do Corinthians. Hoje o hino do Flamengo passa por uma pequena adaptação. Uma vez, Corinthians, sempre Corinthians, meu caro Gabriel.
Né? Ontem o goleiro Cássio do Corinthians fez um grande jogo em Porto Alegre contra o Internacional, né? E acabou realmente até salvando o Flamengo, por assim dizer. Agora, quero dizer pra você, Viga, né? diferentemente do que você disse, eu não torci contra o Flamengo, não. O Flamengo é um patrimônio cultural do Brasil. Eu achava que daria Internacional, mas o Flamengo foi merecidamente campeão brasileiro. Agora, o amor é assim, né? A gente não escolhe o amor. Eu estava na Bomboneira, me apaixonei por aquele clube gigantesco e acontece. Agora eu te pergunto o seguinte, Viga, né? Com o título do Flamengo, vai apaziguar um pouco a situação em relação ao Jorge Jesus? Vai amenizar essa discussão por aí ou você acha que não?
Olha, a gente tem que analisar todo um ambiente, toda uma conjuntura, viu, Tevez? Porque depois do jogo você viu que os jogadores foram lá, abraçaram o Rogério Ceni, jogaram ele para o alto, fizeram aquela festa tradicional do vestiário. O Rogério tem o apreço dos jogadores. Se a palavra final for do elenco, o que normalmente não acontece, né? Mas é importante às vezes você ouvir as lideranças para saber como é que vai ser o ambiente de trabalho. Na sequência da temporada, aí, mais gente passando, gritando Mengo toda hora, buzinaço. Esse é o clima por aqui em frente à sede da Gávea, na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul da capital. Se a palavra final for dada, né, for conferida aos jogadores do Flamengo, certamente o Rogério Ceni fica. Mas essa pressão, esse fantasma que ronda o Rogério Ceni, ele vai ter que aprender a conviver, chama-se Jorge Jesus. Até então era o Leonardo Jardim, mas como o Jorge Jesus, acho que depois de ser eliminado lá na Liga Europa pelo Arsenal, provavelmente ou vai pedir para sair ou vai sair, ele vai ter que lidar com essa situação. E um detalhe importante, já disse aqui no microfone da Jovem Pan, parte da diretoria gosta do Rogério e outra parte não gosta. A parte que gosta diz que ele é um estudioso, mete a cabeça, se dedica, chegou a morar na concentração do Flamengo e tem essa boa interlocução, essa boa interface com os jogadores. A parte que não gosta olha muito para as escalações e para as mexidas do técnico Rogério Ceni. Sincero, honestamente, eu não entendi. Porque quando o Flamengo estava perdendo por 2-1 ontem no Morumbi, pouco importava se ia perder de 2-1, de 3-1, de 10-1, de 100-1. Ele tinha que botar o time para frente. O que que me faz o nobre Rogério Ceni? Com todo o respeito, parabéns a ele, parabéns ao Flamengo pelo octacampeonato, pelo bicampeonato nacional seguido, remetendo à época de Zico, Andrade, Adílio, Júnior e companhia. Ele me tira o Isla para botar o Mateuzinho, que é um menino. Me tira o Diego para botar um volante mais marcador, o João Gomes. Ora bolas. O Flamengo precisava meter gol, não se proteger dos gols que poderia sofrer, porque não faria diferença nenhuma perder de 2 ou perder de 10, porque se o Inter ganha do Corinthians lá em Porto Alegre, a fatura estava liquidada em favor dos gaúchos. Por essas e por outras, é que o Rogério ainda não caiu nas graças da torcida e parte da diretoria entende que o Flamengo ainda é muito maior do que essa carreira iniciante promissor e agora com o título nacional do técnico Rogério Ceni. Não sei se eu me fiz entender nessa ponderação relativamente equilibrada, gente.
Você fala do Rogério, Viga, e a gente vai acompanhar o banho que os jogadores do Flamengo, aquele tradicional banho que os jogadores sempre dão, ó, imagens aí na tela para quem nos acompanha no camisa.
Gelado, hein, meu?
Para ver, Viga, uma imagem que eu observei bem aqui quando a gente estava recebendo as imagens do Morumbi, uma coisa que eu estava reparando, depois que acabou o jogo, que o Rogério e os jogadores do Flamengo esperavam a confirmação para realmente saberem se foram ou não os campeões do campeonato, o Rogério foi abraçado por todos os jogadores do elenco, Viga. Bom, pelo menos para quem vê de fora, a gente está mostrando essa imagem exatamente agora do Rogério sendo abraçado por todos os jogadores do elenco. Para quem vê de fora, me parece que ele tem um prestígio ainda grande com esse elenco, né, Viga?
Tem, sim. Os jogadores gostam dele, porque ele é um cara de diálogo, é um cara de conversa. E foi boleiro também, né, meu caro Gabriel? Então, sabe como interagir, sabe como intervir, sabe como dialogar, sabe como negociar. É olho no olho, é boleiro para boleiro. Opa, o vento está querendo me derrubar aqui, mas não vai me derrubar não. Tem esse apreço, sim, do elenco e dos jogadores rubro-negros. Mas foi como eu disse, você pega a campanha. Ah, tudo bem, o campeonato de 2020 foi estranho, até porque terminou em 2021. Mas você pega a campanha do Flamengo em 2019, pega a campanha do Flamengo 2020/2021, uma diferença colossal. O Flamengo foi campeão com derrota com 71 pontos. Naquele Flamengo de 2019, mais de 20 pontos de diferença, o Flamengo foi campeão com rodadas e rodadas de antecedência. Era um time mais agradável, mais vistoso. Não é uma visão saudosista. É como foi se construindo aquele título e como esse título apareceu, surgiu, de certa forma até caiu no colo do rubro-negro carioca na reta final do Campeonato Brasileiro. Por isso é que o Rogério vai ter que conviver com essa pressão chamada Jorge Jesus, porque se o elenco gosta dele, parte da diretoria não, e a torcida reza todo dia um Pai Nosso, uma Ave Maria e um terço para a volta do JJ, rapaziada.
Beleza, valeu Rodrigo Viga com as informações do Flamengo, título rubro-negro lá no Rio de Janeiro. Está o Viga, tá felizão, né? Tá com a máscara, mas certamente tá feliz da vida o nosso Rodrigo Viga. Vamos para um comercial rápido no rádio, mas nós seguimos no YouTube, Gabriel Dias, seguimos no YouTube ainda repercutindo o título nacional do Flamengo.
Camisa 10.
Agora, Fox Channel é Star Channel. Mas relaxa, só mudou o nome. Você vai continuar sabendo de cor as clássicas piadas da família amarela.
Pai.
Esses heróis que sobrevivem ao impossível vão continuar te impressionando. E aqueles zumbis de The Walking Dead te tirando o apetite. Agora Fox Channel é Star Channel e tudo que você curte continua igual. Star Channel, o novo nome do entretenimento.
Iuni Incorporadora, o novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
Jovem Pan News.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, defendeu nesta quinta-feira a flexibilização do Mercosul para que cada nação possa negociar acordos comerciais com outros países de forma independente. Em entrevista à agência de notícias France Press, em Brasília, Araújo afirmou que o principal objetivo é tornar o bloco eficiente e competitivo.
Que nos traga os acordos internacionais que nós precisamos para essa reinserção econômica do Brasil no mundo. Se isso é possível através do Mercosul como bloco, é ótimo. Se em alguns casos é melhor trabalhar individualmente, eu acho que nós precisamos ver como fazer isso.
O ministro das Relações Exteriores apontou que diversos grupos de interesse usam o meio ambiente como pretexto para atrasar a ratificação do acordo comercial com o Mercosul. A homologação ficou estagnada entre os 27 membros da União Europeia, incluindo França e Alemanha, principalmente devido a preocupações sobre o desmatamento na Amazônia. Segundo Ernesto Araújo, há uma falta de compreensão sobre a realidade do Brasil.
Eu acho que no momento há, talvez não só na França, mas muito na França, uma falta de compreensão sobre o que é a realidade do Brasil, que é a realidade da agricultura brasileira, o que é a realidade do meio ambiente no Brasil. Né? Eu acho muito importante que nenhum país trate as coisas a partir de estereótipos. É muito importante desmistificar essa ideia de que o acordo Mercosul-União Europeia contribuiria para a destruição da Amazônia, de forma nenhuma. Isso.
Para desbloquear a aprovação do acordo, a União Europeia propôs, no último mês, uma declaração conjunta complementar com compromissos de sustentabilidade ambiental, incluindo a redução do desmatamento na Amazônia. Ernesto Araújo pontuou que o governo concorda, em princípio, que haja algum tipo de compromisso adicional. Mas é importante que seja algo recíproco e válido para as duas partes, já que não é só o Brasil que tem responsabilidades ambientais.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Jovem Pan, você que nos acompanha no YouTube, deixe seu like. Também estamos de volta no AM na rede Jovem Pan News. Vamos ouvir Rogério Ceni e Rafael Tebas.
Vamos nessa, né? O técnico do Flamengo conversou com a imprensa após o jogo e falou justamente sobre essa relação que ele tem com o estádio do Morumbi, né? Então a gente vai acompanhar o Rogério Ceni agora aqui no Camisa 10. Vamos lá.
Olha, sem dúvida nenhuma, esse local é especial para mim, porque eu comecei a minha carreira como atleta aqui. Eu joguei durante 25 anos nesse clube. Tenho o maior respeito, o maior carinho pelo São Paulo. É uma história que não vai se apagar nunca. Foi a primeira parte da minha vida como atleta vivida aqui. E eu sou eternamente grato. E a gratidão ao torcedor, ao clube, por tudo que fez por mim e que me projetou para o mundo do futebol.
E o Rogério também fala, né, Tebas, sobre essa felicidade que o Flamengo move no Rio, no Brasil, enfim, a torcida rubro-negra, mais uma vez, muito feliz.
Devido a tudo que aconteceu no Brasil e no mundo, eu acho que hoje o torcedor flamenguista, eu tenho certeza que o Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, né, mas o Rio de Janeiro em especial, amanhece muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais vermelho e preto.
E também disse, viu, Gabriel Dias e ouvinte internauta, que essa edição do Campeonato Brasileiro foi a mais equilibrada na comparação com os últimos anos.
Foi um dos brasileiros mais equilibrados pela maneira como tudo aconteceu. Esses jogadores, eles vão ter alguns dias de folga. Eu acho que a curto prazo pode logicamente, sentir nos jogos, pode até ter algumas derrotas, mas a longo prazo, a médio e longo prazo, esses dias que eles vão ficar parados, tende a reverter em coisas boas para o futuro. Se a gente aglomerar essa temporada, encostar já para o primeiro jogo, eu acho que a longo prazo a gente tende a perder. Hoje, Diego jogou com muita dor na posterior, Rodrigo Caio jogou lesionado. O Rodrigo Caio não fez uma arrancada para frente no ataque por estar lesionado. Gabriel, com dores no tornozelo, ou seja, o time chegou hoje numa situação de limite.
O Rogério fala também, e ainda em cima daquela declaração dele que gerou um pouco de polêmica em alguns São Paulinos, que era o fato de querer construir uma carreira, uma história também pelo Flamengo, o Rogério fala mais uma vez sobre esse fato.
Para mim é especial porque eu passo todo dia no corredor, no CT, eu fico 10 horas e vocês são testemunhas disso, trabalhando todos os dias. Eu chego cedo, vou embora no fim da tarde todos os dias, ou chego à tarde para trabalhar e fico até 10 horas da noite muitas vezes, né? E eu passo por aqueles corredores e vejo a foto desses caras que ganharam tudo. E eu sempre disse que eu não iria embora do Flamengo sem colocar a minha foto também na parede. Então assim, eu fico feliz de ter conseguido esse título, e eu tenho certeza que uma nova pintura, um novo pôster vai estar lá na parede. E quando você coloca seu nome na parede de um clube do tamanho do Flamengo, você fica eternizado. Um clube que teve Zico, que teve Adílio, que teve Andrade, que teve Júnior, Leandro, Nunes, tantos caras que há 40 anos atrás ganharam títulos importantes. Talvez esses caras sejam lembrados daqui a 40 anos. Talvez você fale do Gabriel, do Diego, do Gerson, do Arrascaeta, do Everton. Seja a mesma referência que foi Zico, que foram tantos ídolos do passado do Flamengo.
Aí o Rogério Ceni com imagem aqui no Camisa 10, né, Gabriel Dias. Interessante, ele elogiando aí os jogadores do Flamengo. Realmente dá para perceber que há uma ótima relação entre elenco e comissão técnica, especialmente Rogério Ceni. Agora as informações do São Paulo Futebol Clube. Ontem, Gabriel, o Giovanni Chacon esteve no estádio Cícero Pompeu de Toledo e acompanhou o jogo que deu Flamengo, né? Deu São Paulo, mas o Flamengo foi campeão ontem no Morumbi e o Chacon traz as informações. Vamos lá.
O Morumbi foi palco de mais uma decisão. Era talvez a final do Campeonato Brasileiro. Uma vitória simples garantia o título ao Flamengo. Para o São Paulo, o jogo valia muito também. A vaga na fase de grupos da Libertadores dependia também de uma vitória simples do tricolor. O cenário de guerra estava montado. O jogo começou morno, bem sonolento, e só animou com uma chegada do Flamengo com Gustavo Henrique, que de cabeça levou perigo ao gol de Thiago Volpe, mas com falta na jogada. O São Paulo no final da primeira etapa buscou o ataque, que resultou em falta para o tricolor. Luciano tomou a frente para a batida e mandou para o fundo das redes. Já nos acréscimos, 1 a 0 São Paulo. Na volta do intervalo, o Flamengo começou mais elétrico e aos 8 minutos, cruzamento na área. A bola foi para Gustavo Henrique, que escorou para o quase xará Bruno Henrique, que não desperdiçou. 1 a 1 no placar. O resultado ainda não era o suficiente para o Flamengo assegurar o título. E tudo piorou quando, em saída ruim de Hugo, Dani Alves encontrou ótimo passe para a finalização de Pablo. São Paulo na frente novamente, 2-1 no Morumbi. Até o final da partida, a apreensão tomou conta do time flamenguista até o final. E também depois do apito. Mas quando souberam que o empate entre Internacional e Corinthians persistiu no Beira-Rio, o título estava confirmado. Aí sim, a festa começou. Mas não foi só o Flamengo que comemorou o resultado da noite, não.
A vitória do São Paulo valeu muito. Por quê? Com os 3 pontos, chegou a uma pontuação que não dava mais para ser alcançado pelo Fluminense. O empate deixaria o São Paulo fora da Copa Libertadores da América na fase de grupos. Agora, com o time já nessa fase, o tricolor poderá trabalhar tranquilo. Pelo menos é isso que pensa o técnico interino Marcos Vizzoli.
Claro que, se eu falar para você, Jagão, que nós queríamos estar disputando a final e hoje é podendo ser campeão, sem dúvida é uma frustração muito grande para os jogadores. Classificando-se entre os quatro, a nossa trajetória nos campeonatos, elas são mais tranquilas, porque a gente pode passar para o Crespo agora, uma condição muito mais favorável em relação à tabela, em relação ao momento, em relação àquilo que ele pode precisar. Então, muito positivo, saio muito feliz, muito alegre, principalmente por ter sido recebido, falei isso para eles, por ter recebido com carinho, com respeito, e realmente pude dar e contribuir aquilo que eu conheço de São Paulo Futebol Clube.
Nesta sexta, na parte da tarde, Hernan Crespo já dá o primeiro treinamento como novo técnico do São Paulo efetivamente. E no domingo, estará à beira do gramado na estreia do Paulistão do São Paulo Futebol Clube contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Vida nova, temporada nova, com um técnico novo. Em 2021, o São Paulo novamente tem a missão de sair da fila.
Do outro lado, Rogério Ceni falou sobre o título e sobre vencer num lugar tão conhecido por ele, tão especial como o Morumbi.
Olha, sem dúvida nenhuma, esse local é especial para mim, porque eu comecei a minha carreira como atleta aqui. Eu joguei durante 25 anos nesse clube, tenho o maior respeito, o maior carinho pelo São Paulo. É uma história que não vai se apagar nunca. Foi a primeira parte da minha vida como atleta vivida aqui e eu sou eternamente grato e a gratidão ao torcedor, ao clube, por tudo que fez por mim e que me projetou para o mundo do futebol. Devido a tudo que aconteceu no Brasil e no mundo, eu acho que hoje o torcedor flamenguista, eu tenho certeza que o Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, né? Mas o Rio de Janeiro em especial, amanhece muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais vermelho e preto.
E nessa última rodada da temporada maluca de 2020, que acabou, quem empatou, perdeu o campeonato. E quem perdeu, foi campeão.
Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
Menos o Flamengo, né, Dilma? Que no fim das contas, mesmo perdendo, levantou a taça.
Pro Flamengo, a derrota de hoje pouco importa. Foram 4 jogos entre Flamengo e São Paulo durante a temporada. 2 pelo Brasileirão, 2 pela Copa do Brasil. Em todos, o São Paulo saiu como vencedor. Mas, no fim das contas, os tropeços do tricolor tiraram o título que estava na mão do clube aqui do Morumbi. E, novamente, a taça vai ficar lá no Rio de Janeiro. Flamengo, novamente campeão, 2 vezes seguida, e agora já pode pensar em 2021 no tricampeonato para igualar o próprio São Paulo daquelas temporadas 2006, 2007 e 2008.
Flamengo, campeão brasileiro de 2020. A taça volta ao Rio de Janeiro e fica na Gávea.
E olha só, depois de alguns trabalhos ruins, né, Tebas? O técnico Abel Braga conquistou o vice-campeonato brasileiro e ele não vai continuar no Inter, não vai permanecer no Inter. Daqui a pouquinho traremos também a palavra do presidente do Inter sobre a não permanência do técnico Abel Braga, mas o Abel Braga conversou com a imprensa e respondeu se essa é uma nova fase para ele como treinador.
Olha, me diga aí um treinador que só teve êxito na carreira. Peraí, cara. Você devia fazer um tipo de colocação, creio eu, um pouquinho diferente, porque eu falava sempre para os meus jogadores, e principalmente quando nós perdemos o jogo para o Sport e para o Flamengo, covarde é aquele que não levanta, aquele que não tenta sempre. E não foram 2 quedas, 2 trabalhos que não foram bens, e você está vendo, né, as consequências dos clubes. Que eu ia baixar a cabeça, eu ia deixar de... Hoje, vocês falam que eu sou ultrapassado, eu sou experiente. Vocês têm condição da imprensa, pela juventude, de discutir conhecimento com o Galvão Bueno? Impossível. Isso é o maior ícone que existe na imprensa esportiva brasileira. Fica esse legado.
E olha, depois do jogo, o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, também conversou com a imprensa e explicou sobre a saída do técnico Abel Braga.
Nós fizemos uma conversa com o Abel lá na Bahia, ainda em dezembro, quando não tínhamos assumido o clube ainda. E naquele momento fizemos aquilo que era uma convicção da nova direção eleita, de que o trabalho, que naquele momento ainda não era um trabalho, eu diria,